Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá todo mundo, estamos aqui para mais um Paganos del Mundo, desta vez em português, com a minha contribuição mensal. Meu nome é Petrúcia Finkler e eu sempre trago entrevistados. E dessa vez quem vai conversar comigo é Hugo Filgueiras de Araújo, ele é professor de filosofia grega antiga da Universidade Federal do Ceará, ele é doutor em metafísica e tem pós-doutorado em filosofia e filologia na Universidade de Atenas, na Grécia. Ele pesquisa temas como cultura, mitologia, filosofia grega, mistérios iniciáticos e religiões pagãs, neopagãs. Como sacerdote, ele é conhecido como Hefesto Dionísio Orfeu, iniciado no clã Teia de Circe, um grupo de bruxaria contemporânea fundado em Fortaleza. Seja muito bem-vindo, Hefesto.
Primeiramente, obrigado, Petrúcia, pelo convite. É um prazer, né, estar aqui falando sobre tanto minha pesquisa acadêmica, como também minha prática pessoal enquanto bruxo.
É. Muito bom. Hefesto, com você nós vamos por esse viés dessa mistura acadêmica. Porque tem uma questão, tem pagãos que gostam muito de se calcar na academia, para os seus estudos, e existem pagãos que não querem nem saber o que é que exatamente historicamente foi descoberto sobre esses temas que a gente busca, das fontes de onde a gente bebe. Na tua história pessoal, teve alguma coisa que veio antes do paganismo, você descobriu que queria estudar isso na academia, ou estudando isso na academia, você descobriu que existia o paganismo como uma religião praticada hoje em dia, ou um culto praticado hoje em dia, e decidiu seguir por essa vertente? Como é que foi na tua história?
Minha história é um pouco engraçada, assim, né? Eu descobri meu amor à mitologia enquanto literatura na infância. Quando eu tinha 10, 11 anos, o primeiro livro que eu li foi A Odisseia. Na verdade, foi o primeiro livro que eu fui no Sebo Cultural comprar, né? Eu dava aula de professor reforço para o meu primo. E eu sempre gostei muito de ler. Eu tinha uma colega da escola que o pai dela era um literata, apesar dele ser bioquímico, e nós encenávamos na escola algumas peças e algumas tragédias gregas. É tanto que a primeira peça que a gente encenou foi Antígona, né, de Ésquilo. Então, a gente encenou. Eu fui, inclusive, Tiresias. Né? A gente estava usando uma peruca, eu fiz Tiresias na época. E ali começou, né, meu amor à mitologia grega, mas ainda enquanto literatura. E em 1998, quando estava fazendo o terceiro ano, já me interessava em fazer teatro, meu caminho acabou sendo um pouco desviado, porque eu tive uma experiência religiosa num grupo de renovação carismática, e através disso eu acabei entrando no seminário. Eu fui religioso durante 7 anos, cheguei quase ser padre, cheguei a receber os primeiros ministérios ainda, de leitor e acólito. Então, por isso que eu fiz filosofia e fiz teologia, ainda 2 anos e meio de teologia, mas decidi sair, porque a própria doutrina cristã, e quando eu estudei direito canônico, eu entrei em parafuso, porque muitas coisas eu achava super estranha, sobretudo essa moral sexual tão rígida da igreja e que entra em contradição. Uma das coisas que mais me deixou chocado, por exemplo, era o fato de uma pessoa que não tinha capacidade de estabelecer um coito, né, pós-casamento, ela não conseguir casar. Então, uma pessoa paraplégica que não consegue ter uma ereção, ela não pode casar segundo a igreja, não pode contrair matrimônio. Essas coisas assim me deixavam em parafuso, porque como é que ao mesmo tempo a igreja coloca o sexo como um grande vilão, né? Um grande pecado, né? Isso que a gente vai aprender. E ao mesmo tempo uma pessoa que não consegue consumar o casamento não pode participar do sacramento do matrimônio. Então isso me deixou em parafuso, eu decidi sair. Aí eu saí, eu passei na vida religiosa de 98 até 2006. Em 2006 eu saí, desisti do seminário. Daí foi quando eu comecei a retomar, né, meus estudos com a filosofia grega, porque eu tinha estudado grego, estudei hebraico no seminário, tudo isso. E eu até minha pesquisa no, na graduação de filosofia já foi em Platão, porque eu era apaixonado sempre pela filosofia grega. Quando eu saí do seminário, eu decidi seguir. Porque eu já tinha 25 anos, decidi seguir ainda na vida acadêmica, eu não vi, me via voltando para a universidade, porque eu precisava ajudar minha mãe, não tinha condição de voltar para lá. Aí decidi fazer mestrado no platonismo. Foi quando eu me deparei com um texto de Platão chamado Fédon, que vai retratar os últimos momentos de Sócrates antes de morrer. E é, na verdade, um prelúdio e como posso dizer, uma apologia a própria filosofia e eu digo assim até a religiosidade e esse texto é muito imbuído de elementos dos mistérios órficos. A partir daí eu comecei a ver, né, as práticas dos órficos como uma prática realmente mistérica, como uma prática religiosa. E nesse mesmo tempo, em 2007, em João Pessoa, eu conheci uma menina que era wicana, que era da Wicca, e eu nunca tinha ouvido falar da Wicca, né? E eu estava fazendo mestrado e ela me deu um livro para ler. Eu comecei a ler esse livro e comecei a me identificar, né? Comecei a me identificar mesmo com esse livro. Quando foi em 2009, eu passei no concurso para a UFC na área de filosofia grega, vim aqui para Fortaleza e aconteceu uma coisa muito interessante, né? O apartamento que eu aluguei, a pessoa que tinha morado antes de mim deixou no apartamento um caldeirão de ferro que eu tenho até hoje. E a coleção das Brumas de Avalon, o que até hoje assim, eu fico impressionado, porque a pessoa deixou para trás, né? E eu olhei aqueles elementos e disse, nossa, interessante, né? Aí isso já era 2009. Dias depois, eu já estava lendo, já tinha comprado alguns livros, né? Eu fui a Natal fazer as disciplinas de doutorado, que eu já estava inscrito. E eu tinha um sonho com uma mulher vestida de preto, numa floresta, e pessoas dançando em torno de uma fogueira. E quando eu acordei, eu fui ver e eu senti que era Hecate, né? Foi um grande chamado para a bruxaria. Foi quando eu decidi começar a praticar sozinho. E eu digo assim, que na minha história mesmo, o paganismo e e a vida acadêmica, elas surgiram concomitantemente. Tanto na minha infância, porque o interesse, né, pela literatura já é uma prática que eu descobri na escola, e eu era apaixonado pelos deuses gregos já de então. Aí veio esse intervalo, né, na vida religiosa, que, querendo ou não, foi onde me encaminhou, né, na filosofia. Mas eu me tornei pagão mesmo, eu digo, foi em 2009, quando eu fiz meu primeiro ritual de autodedicação. Que eu parei e que eu vim retomar em 2015, quando eu conheci um grupo de bruxaria aqui em Fortaleza. Entrei nesse grupo, depois eu saí e com alguns colegas a gente decidiu fundar o Thea de Cis, né? Que é como você falou no início, é um grupo de bruxaria contemporânea. Nós criamos uma prática assim nossa, baseada nos deuses gregos. Só teve um outro episódio que para mim foi muito importante. Foi em 2011, o grande sonho da minha vida foi conhecer a Grécia. Eu fui participar de um congresso em Delfos, fui selecionado, foi para passar 15 dias lá, junto com outros pesquisadores aqui no Brasil e Portugal. 15 dias lá no centro de formação. E assim, quando eu cheguei lá, para mim foi minha identificação de alma e pertencimento àquela terra e de espiritualidade. Foi quando andando na Acrópole e na Ágora, eu descobri que tinha um altar lá dedicado a Hecate. Quando eu cheguei perto, tinha Rumã, foi mês de agosto isso, tinha Rumãs, tinha umas chaves em cima do altar. Aí não contei conversa, né? Fui procurar alguma oferenda para colocar, então ali foi Quando realmente eu disse, não, é esse o caminho que eu quero. Então, me tornei pagão. É o que eu brinco, né, com alguns amigos meus. Minha despedida de cristão, minha conversão ao paganismo se deu realmente entre 2007 e 2009, né? E foi coroado em 2011. Então, para mim, é algo muito, digamos assim, simultâneo. Né? O amor ao paganismo, a identificação com o paganismo, com a vida acadêmica. Eu não consigo separar os dois. Inclusive, quando eu fiz filosofia dentro né, do seminário, a filosofia nunca conseguiu me desvencilhar de uma fé. Na verdade, a teologia foi muito mais polêmica para mim. Sobretudo a teologia cristã. Na teologia cristã, eu entrei em crise porque eu não entendia como era que essas premissas de uma moral tão rígida conseguia refletir a face de um Deus que na Escritura se traduzia como misericórdia e ao mesmo tempo afastava tanta gente da nossa humanidade e demonizava algo que ele mesmo tinha criado. E no paganismo eu vi tudo o inverso, né? Eu vi que na verdade o paganismo mesmo leva a um empoderamento de tudo que a gente é, inclusive nossas sombras como parte do nosso ser. Então, é assim que hoje eu vejo, né? Inclusive, esses tempos, né? No grupo que a gente faz parte, de bruxaria e diversidade, eu estava dizendo que eu não vejo essa distinção entre vida acadêmica para mim e minha vida enquanto místico. Elas estão muito entranhadas. É tanto que vários elementos que eu pesquiso, que eu pratico no meu misticismo, são coisas que eu levo para minha sala de aula. E muitas coisas que eu aprendo em sala de aula, que eu vejo nas minhas pesquisas, eu trago. Eu vejo realmente magia e ciência como colaboradoras, eu não vejo como coisas distintas, né? Isso a gente vê na história, né?
Vamos falar um pouquinho sobre isso. É uma coisa que a gente vai perguntar mais adiante, mas agora que veio esse gancho, vamos lá. Essa confluência que a gente via antigamente entre ciência e magia é muito real. Astrologia com astronomia, a medicina,
Isso.
a química com alquimia, a física, tudo era muito emaranhado. E aí houve essa separação toda. Eu tenho um entendimento que eu já vi corroborado por outras pessoas e até numa pesquisa, de que, na verdade, o ocultista mesmo, ele é cético. Porque ele não acredita em qualquer coisa que é dita. Tudo é experimentado, testado, e você vive aquilo porque você vivencia aquilo como uma verdade. Não é porque eu acreditei, é diferente da crença cristã que nos é exigida como uma crença, né? Como é que você vê essa questão, já que você estava dizendo que a magia e a ciência para você estão juntas, né? Porque eu vejo, às vezes, que muita gente ligada à espiritualidade se torna muito, até ingênuo de acreditar em qualquer coisa.
Isso.
E como se, na verdade, ceticismo saudável não fosse parte de um caminho mágico, quando, na verdade, ele é, né?
Interessante, Petrus, isso aí, porque um tempo atrás, né, eu participei de uma live, acho que foi um Eric do Mercúrio Subversivo, e eu levei exatamente esse tema, sobre a natureza da magia, o que é magia. Se a gente ir até os mais primitivos grupos, né, de magistas ou bruxos, digamos assim, a gente vai perceber que os curandeiros eram, na verdade, os magos. Né? A própria medicina grega, a tria, era entendida como uma técnica da cura e era entendida como magia, né? A medicina nascente. Então, nos relatos escritos que a gente tem de Platão, que é, digamos assim, o que mais traz elementos da magia, digamos assim, dentro da filosofia grega, a gente vê em vários momentos, assim, havia um médico chamado Zalmoxi, diziam que ele era capaz de dar ao homem a imortalidade, o que significa a longevidade da vida, através das poções que ele fabricava, dos ungüentos. E todas as vezes que ele aplicava um ungüento, além da coisa material, ele dizia palavras. No grego, a gente diz epoides, que é cantar em torno de. Epi, que é em torno. Oide, que é ode, de hino. Cantar em torno, que é o quê? O encantamento, que é um feitiço. É você encantar, você cantar em torno de algo. Então, essa relação entre magia e ciência, nos antigos, era muito presente. Essa separação ela vai acontecer no século XVII. No século XVII, que é o período em que o positivismo ele vai surgir, e vai acontecer exatamente a divisão das ciências naturais. É tanto que a filosofia era vista como um estilo de vida. A filosofia era vista ao mesmo tempo como todas as ciências, né? Se a gente pega no período medieval, no surgimento das universidades, as primeiras universidades que surgem são faculdades de filosofia. E com o passar do tempo, a filosofia ela vai se desmembrando e vai criando várias outras áreas de saber. A parte da filosofia que estuda os fenômenos sociais, se transforma em sociologia, a parte da filosofia que estuda os seres vivos, biologia, e vai acontecendo essa divisão, que é o que hoje acontece, por exemplo, na medicina, né? Que essa ramificação acontece de uma forma tão profunda que dentro da ortopedia tem o médico do pé, o médico da coluna, e a gente vê tantas outras, e a diferença entre nós, por exemplo, e por exemplo, é a cultura oriental, que a cultura oriental, essas medicinas, essas práticas de cura alternativas, elas veem o ser humano como um todo. A acupuntura não trata apenas o corpo, trata o todo, né? A homeopatia, né? Que para mim os orientais eles dão um ganho. Nós aqui no Ocidente perdemos a partir dessa distinção, dessa quebra entre matéria e espírito, quando na verdade é uma confluência. Sobre a sua pergunta relacionada à magia e ciência. Eu vejo hoje, né, que a gente não pode desprezar a ciência enquanto magistas, e um magista, a gente também não, e um cientista, ele não pode desprezar esse elemento místico, porque ele é existente. Por exemplo, quando acontece o que na igreja se chama de milagre, ou algum fenômeno que a medicina não consegue comprovar, né? Nós temos uma determinada pessoa. Pessoa que se curou, foi curada de uma determinada doença, um câncer. Acontece, a gente sabe que acontece. A ciência, ela tem um limite na sua forma de provar as coisas. E o limite da ciência é o experimento. Mas tem um determinado momento que a ciência não consegue explicar aquilo ali. Então, o que é que a própria ciência diz? Se eu não consigo explicar, significa que é algo sobrenatural. Então, eu acredito que dentro dessa parte de método científico existe um campo para cada área do saber. Por exemplo, quando alguém está doente, uma doença física, automaticamente a gente pode até fazer um feitiço, mas a gente vai levar essa pessoa ao médico, né? Agora, há certos assuntos que a própria ciência não consegue explicar e cabe a uma área, a um tipo de conhecimento que é o misticismo, por exemplo, vida após a morte. Todas as vezes que a ciência ela tenta explicar a vida após a morte, ela cai no limite, que é exatamente o limite do misticismo. Tem uma linha da filosofia chamada filosofia da mente que eles flertam muito com as neurociências, que flertam muito com a física quântica. Se a gente vai ler os textos desses camaradas cientistas falando sobre esses elementos, a gente vai ver que eles estão com o pé no misticismo, né? Tem um experimento que é o experimento de quase morte, né? Que é pessoas que entram naquele estado de coma, que é uma experiência de quase morte, então tem uma parada cardíaca. E alguns grupos de filósofos da mente, juntamente com neurocientistas, fizeram um determinado experimento, colocaram uma pessoa em coma, né? Uma pessoa já estava em coma, na verdade, e colocaram um desenho sobre ela com a face virada para cima. E depois que essa pessoa retornou, ela disse que conseguia ver um determinado desenho, um cachorro, por exemplo, que é o que estava lá. E a filosofia da mente permeia muito a reflexão sobre a mente e o cérebro. Na mente, essa dimensão metafísica, digamos assim, e o cérebro são a mesma coisa? Após a morte do cérebro, a mente permanece? Em outras palavras, é a alma. E acredita-se, né, como a gente pensa dentro do esoterismo da projeção astral, de que muitos nós estamos deitados, né, mortos, digamos assim, num estado de coma, e o nosso espírito fica em cima, nos vendo. Então, a filosofia da mente fala isso, dessa possibilidade de uma projeção da mente quando a gente está num estado de limbo, digamos assim, nem morto, nem vivo. Só para a gente entender que que são limites que a ciência tem, que a ciência vem até aqui, a partir do que é o misticismo, né? Mas na antiguidade isso era muito conjunto, como você bem falou, né? O que eram os antigos químicos? Eram os alquimistas. As grandes pesquisas da química eram os alquimistas que faziam, que eram os magistas. Se a gente vê nos livros de história, até o Renascimento, quem era Leonardo da Vinci? Ele era filósofo, era escritor, era...
Às vezes em forma de poesia, eles às vezes eram poetas e...
Isso!
Isso! Também vinha em forma artística.
De forma artística. Olha, incrível. A pesquisa que eu fiz sobre Galeno, Galeno ele dizia que há determinados alimentos que nós comemos e que pode nos ajudar na formação da nossa alma, né? E das virtudes. Então, alguns alimentos mais picantes, eles nos dão... Inclusive, ele foi um dos idealizadores daquela teoria do humor, né? Que é o fleumático, o sanguíneo, né? Que é fantástico isso aí. E ele acreditava que os alimentos que nós comemos, eles podem educar, nos educar em virtude. É tanto que ele propõe um processo educativo dietético e pedagógico, né? O que, por exemplo, a ciência hoje fala muito, várias vertentes da ciência falam, né? Alguns alimentos que nós comemos digamos assim, nas misturas físico-químicas do nosso corpo, elas podem favorecer a determinados impulsos. Então, muitas coisas que na antiguidade a magia, a filosofia, essas religiões mistéricas versavam, é o que hoje a ciência moderna redescobre. Redescobre mesmo.
Vou te fazer uma pergunta para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco.
Certo.
Então, o estudo acadêmico, no seu caso, ele não tira, ele não detrai nada da tua experiência mística ou de êxtase do culto espiritual, ou experiência religiosa mística espiritual?
Muito pelo contrário, ele só reforça e alimenta. Até mesmo quando eu leio algum texto cético e que eu vejo que ele entra em aporia. Tem vários textos da filosofia que são aporéticos, ou seja, que não tem uma resposta. Quando eu vejo uma não resposta, eu vejo ali uma limitação da ciência que o misticismo ele consegue explicar, né? Compreendo vida após a morte, a origem da vida antes, né, do que é, antes só era o caos. A gente para ver a teoria darwiniana ou então a teoria do acaso, como surgiu o universo. Isso é um pé no misticismo, né? Não tem como... É um limite. A ciência vai até aqui, o misticismo. Por isso que existem várias áreas do saber, né? O conhecimento mítico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, inclusive até o senso comum. Existe um campo para cada tipo de saber e é verdade que uma pessoa com bom senso, né? Quando alguém... está enfermo hoje, a ciência tendo avançado muito, vai buscar inicialmente, como nós, né? Muitas pessoas dizem assim, ah, porque você que é bruxo, por que você não faz coisas para vencer algumas coisas? Por exemplo, alguma doença, diga, mas quando a gente esgota todas as possibilidades materiais e científicas, a gente pode recorrer. Mas nunca um bom magista ou um vidente, um curandeiro, ele vai impedir pessoa de buscar os meios naturais, né? Logo porque a própria farmácia surgiu dentro da bruxaria, digamos assim, né? As bruxas mais antigas. Então, isso é charlatanismo. Se alguém, você faz algum tratamento médico e você vai para algum ocultista e ele diz para você, abandonar o tratamento médico, você está na mão de um charlatão. Não faça isso, inclusive é criminoso.
Tá bom, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já retorna para continuar essa conversa.
Outro está guirizi, outro está guirizi, outro está guirizi, outro está guirizi.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos agora então com nossa conversa aqui com Hefesto. Hefesto, a gente quando fala de paganismo, né, o paganismo tem a palavra pagão, que quer dizer aquele que é do campo. Mas, embora muito do nosso paganismo e neopaganismo contemporâneo seja baseado tantas vezes, né, dentro do culto que era realizado na Grécia, esse culto na Grécia não era um culto necessariamente da terra, porque tinha muita coisa urbana, porque os templos estavam nas cidades. Como é que você vê isso?
Eu costumo pensar, né, no culto grego como várias expressões de culto, não só uma. Né? No período mais primitivo, mais arcaico, em Creta, a organização, né, no período minoico mesmo, a organização do povo grego era tribal, né, eram os demos, né? Existia cada grupo, cada tribo, e essas tribos elas cultuavam um determinado deus. E esse deus regente, né, esse patronato, como a gente costuma falar, ou matronato, ele regia não só o culto, mas a própria vida e o próprio ofício de cada tribo. Por exemplo, um determinado grupo, uma determinada tribo que cultuava Hefesto, então aquele determinado povo, aquela determinada tribo, ela praticava, tinha práticas de fundição do ferro, de artesanato, né? Outro determinado grupo que tinha a deusa Ártemis. Acontecia de forma assim, muito natural, né? O tipo de estilo de vida com o deus ou a deusa cultuado e que regia toda, né? Se era Deméter, era um grupo que cultuava, que praticava, né, a agricultura, né? O mergulho mesmo com aquela prática da terra e de plantação e tal. E esse primeiro culto grego é o que a gente vai chamar de culto doméstico, né? Que é um culto muito mais, digamos assim, familiar e que acontecia, na verdade, no campo. Por isso que a gente tem várias versões. Quando a gente se depara com as epopeias, né, de Homero, quando a gente se deparar com Hesíodo, a gente vai ver várias outras versões sobre o mesmo deus. Era exatamente porque esses mitos surgiam em determinados grupos e, com certeza, havia mais de uma tribo que cultuava o mesmo deus. Por isso que os mitos eles são diversos, porque eles eram contados e recontados a partir da versão dos líderes, digamos assim, e passado apenas de forma oral. Quando a gente passa a ter a formação da polis grega, que a polis vai surgir como uma necessidade diante de um perigo de dominação de outras nações, né? Aquele período em que egípcios dominam os hebreus e depois os gregos que tomam a posse do império, e vem o império grego, o império romano. Então, vem a necessidade, e é um divisor de águas, inclusive na visão matrilinear para patriarcal, que é quando há a necessidade de se formar as falanges, né, de hoplitas. Antes, a cultura dos gregos era focada exatamente nessa visão matrilinear. Inclusive, os mitos de surgimento do mundo, as cosmogonias, eram muito mais femininas, né? Era uma serpente, ou então Gaia, que a partir dela tudo se originou. Então, vão começar os mitos mais patriarcais. A partir desse momento, com esses mitos patriarcais, viu-se o homem com uma função importante de defender a cidade, né? A caça era uma atividade, inclusive, feminina, por isso que a gente tem Ártemis como uma deusa da caça. Em outras culturas, a gente vê homens da caça, da guerra. Na grega, a gente vê mais a guerra masculina, se bem que tem Atena, que é estrategista, né? Mas a caça feminina. Os gregos viram a necessidade de se unir esses grupos para se autoproteger e construir uma fortaleza, né? A maioria das cidades, as acrópolis, né? Que era como se fosse uma fortaleza. Em quase todas as cidades na Grécia tinha. Que é o ponto mais alto da cidade, eles escolhiam um lugar onde construir uma fortaleza em torno para se protegerem de invasores, dos bárbaros, né? Que a gente fala muito em grego e bárbaro. Os gregos falavam bárbaros porque o que eles falavam era confuso, que a linguagem deles era meio confusa, né? Que é exatamente os otomanos, né? Que desenvolveram as línguas anglo-saxônicas. Então eles começaram a se proteger e a partir daí começou a surgir um culto da cidade, que é um culto diferente. O objetivo da polis, da cidade, é exatamente a felicidade, trazer a felicidade e o bem-estar. Então alguém que tinha uma cultura da fundição do aço e que era totalmente efesto, digamos assim, vai conviver com alguém que tem a prática da agricultura. Então, eles podiam fazer as trocas, né, digamos assim, de serviços. Então, começou a melhorar, digamos assim, o estilo de vida. E também eles passaram a criar cultos, digamos assim, na própria cidade. É uma religião, digamos assim, um tanto quanto mais formal, uma forma de culto mais formal. E com o passar do tempo surgiu mais uma outra forma de culto no mundo grego, que é uma forma de culto que vai unir alguns elementos, digamos assim, desse culto doméstico, com alguns elementos da religião da polis, se eu posso chamar assim, né? Eu já passo a dizer religião porque é um pouco mais formal. Os templos passam a ser construídos, né, na cidade, o templo como sendo um grande centro, não só religioso, mas também político, e como sendo um poder, né, que vai empoderar o rei, digamos assim, daquele local, para poder fazer um tipo de contrato social, que Hobbes lá no futuro vai falar de contrato social entre aquele povo.
Da bruxaria, o que que aparece, né, nesse período com esses cultos? E o que que aparece que indicaria essa questão que a gente chama hoje de bruxaria, que tem o feitiço, que tem uma coisa que corre por fora, né?
Pronto, eu vejo duas expressões da bruxaria no mundo grego. A bruxaria antiga, na antiguidade, assim como hoje, assim como na Idade Média, ela sempre foi marginal. Ela sempre esteve à margem. Então, a bruxaria na cidade, ela era um tanto quanto, digamos assim, estranha. É tanto que a retratação que a gente vê das bruxas dentro das epopeias, inclusive esses dias você até fez, né, um rito de Medeia, e eu até comentei um post, realmente acredito, as bruxas gregas nos textos, elas são vistas com um olhar de suspeita. Então, as bruxas, muitas delas, elas são retratadas dentro desse culto doméstico, como pessoas que vivem longe da sociedade, que vivem nos campos e que fazem suas práticas mágicas. E que eram realmente mulheres empoderadas. A gente vê Circe, por exemplo. Circe está lá na ilha de Eia. Ela é uma mulher que, revoltada um tanto quanto com o patriarcado, com a visão do homem dominante, e ela transforma todos os homens que chegam lá em animais, em porcos, né? Mas pessoas virtuosas que demonstram virtude, ela as transforma, como aconteceu, por exemplo, com Odisseu. A gente tem as bruxas que ainda aparecem, né? Aquelas que com o mundo do olho, que são as górgonas, por exemplo, né? Que uma das versões das górgonas, que também elas estão no campo. Então, elas sempre são vistas, a magia, ela é vista de uma forma, digamos assim, suspeita, Assim como Medeia, que é considerada também uma bruxa, né? Ao que tudo indica, ela era irmã de Hécate, e uma das versões era filha de Hécate também, que é Perséis, que é uma dos epítetos de Hécate. E também ela foi vista como essa mulher empoderada que realizou determinados feitos e que era vista de forma suspeita também por causa da capacidade que ela tem de subverter, né, o que é natural. Dentro da cidade, as manifestações de bruxaria que são magia, né, e culto aos deuses que eu vejo acontecerem surgem não na religião da polis grega, mas sim nos mistérios. Eu reconheço os mistérios de Eleusis como grupos de tradições, digamos assim, de escolas mistéricas imbuídos de práticas mágicas. Se a gente for fazer um parâmetro do que hoje a gente entende por bruxaria, que são grupos que celebram os ciclos da natureza. O que são os mistérios órficos e os mistérios eleusinos, se não isso? Os mistérios de Eleusis são ritos que celebram o ciclo da vida. O ciclo que das passagens exatamente do nascimento até a morte, que na verdade é um renascimento, né? E muitas dessas práticas, dentro das práticas de Eleusis e das práticas órficas, tem elementos de magia, né? Eu tenho um livro que são os fragmentos órficos, que vai refletir muitos elementos mágicos de práticas e feitiços. Alguns que não são completos, mas que mostram algumas práticas de sacrifício para se conseguir algumas coisas, de abstinências, inclusive, né? Os órficos, eles tinham determinadas práticas. Os pitagóricos também, eles tinham determinadas práticas de culto ao número, digamos assim, ao círculo como sendo, e à esfera como sendo a forma completa. A própria matemática, que é algo que a gente muitas vezes usa na bruxaria, que é feitiços envolvendo números, envolvendo sigilos. Isso é muito presente também no pitagorismo. Tem as tabuinhas pitagóricas que diz: não se deve desmanchar algo inteiro. O número 4 é um número de poder, porque representa os quatro elementos. Então, há muitas dessas práticas. Então, eu vejo assim que duas formas de expressão do culto grego eu vejo muito imbuído de magia, que é exatamente esses cultos rurais, domésticos, e os cultos e o culto dos mistérios. Tem inclusive um idílio que é de Teócrito, que o tema é exatamente a feiticeira. Tem algumas partes muito interessantes. Onde as folhas de louro traz Testílide, onde os filtros mágicos? Cinge o jarro com a mais fina lã carmesim, porque amarrarei esse, que é meu fardo, o amado por 12 dias. É um feitiço de amarração, né? Miserável, não me visita, nem sabe se eu estou viva ou morta. A feiticeira falando que fez um feitiço de amarração. Nem me bateu a porta, cruel, com certeza para outro lugar partiu Eros e Afrodite, levando seu espírito inconstante. Então, nesse idílio que retrata, que é um canto que retrata um culto doméstico de uma pessoa que vive no canto, no campo a gente vê prática mágica, feitiço, aliada a um culto ao Deus, que é o que hoje a gente mais ou menos define como que é a bruxaria. A bruxaria não como ofício, mas como religião, que é quando você une uma prática de culto a uma divindade, a um panteão, a divindade, a práticas mágicas, né? Então, é como eu consigo ir dentro de alguns textos de Platão, que Platão, eu acredito, né, porque é a pessoa que mais traz elementos de conhecimento desses cultos mistéricos, sobretudo do orfismo. Eu acredito que Platão, ele foi iniciado nos mistérios, em várias escolas mistéricas, né? Em Alexandria, mais à frente, né, depois de Cristo. A gente tinha a Biblioteca de Alexandria e tinha várias salas que eram sede, digamos assim, de várias escolas mistéricas. Orfismo, pitagorismo, e muitas pessoas podiam ser iniciadas em várias dessas escolas mistéricas. Que hoje eu vejo que a bruxaria moderna, hoje, pegou esse elemento dessas tradições, né, dessas escolas mistéricas, e meio que criou, né, esse neopaganismo hoje, que é muito diferente, né, da forma como o paganismo primitivo vivia, e tem que ser, né? Porque a religião tem que se modernizar, claro.
Tem a história do tempo, né? Cada tempo com as suas experiências.
Isso.
Hefesto, na tua prática pessoal ou na teia de Circe, conta só um pouquinho para a gente poder encerrar esse papo, que está muito legal, mas a gente tem que conduzir para um final, de como é que vocês trabalham, se tem essa questão mistérica, se tem um reconstrucionismo, como é que entra essa questão grega?
Pronto, é interessante. Quando nós começamos o TDCIS, inicialmente, nós não nos identificamos enquanto reconstrucionistas. Nós nos identificamos mais como bruxos mesmo. É tanto que a gente nunca fez um ritual aos moldes do que é o reconstrucionismo, que hoje é chamado de religião étnica grega, que ela foi aprovada, inclusive, na Grécia, como uma religião oficial, né? Hoje, inclusive, reconhece casamento. Em 2016 houve esse reconhecimento, né? Religião étnica grega. A gente nunca pegou um rito deles e fez. Nós não somos reconstrucionistas, nós identificamos enquanto bruxos contemporâneos. A gente evita até dizer bruxo moderno, porque, como é um termo que a Wicca reclama muito para si, que é a bruxaria moderna, não, nós consideramos bruxos contemporâneos. E nós escolhemos um panteão para inspirar a nossa prática. Nós nos inspiramos, nós somos um grupo de bruxos, com uma raiz iniciática. Nós temos um processo de iniciação que nós criamos também, mas a partir de um estudo de vários livros que mostrava como era uma iniciação, né? Alguns de nós também participaram de outros grupos e foram iniciados, então a gente pegou alguns elementos, né? Toda iniciação é um processo de passagem pela morte. É uma memória, digamos assim, do que é você passar por esse processo de morte e renascimento. Então a gente pega esses elementos. E nós cultuamos os deuses gregos. E nós mergulhamos, muitos desses nossos mistérios, eles estão mergulhados na inspiração exatamente de alguns deuses que a gente vê de forma muito especial, como, por exemplo, Circe e Orfeu, né? A Circe como sendo a nossa deusa matrona, que era a deusa da bruxaria, é tanto que no nosso primeiro ritual a gente tem uma frase que nós dizemos, né? Você está pronto, decidido a passar pelo feitiço transformador de Circe. E a gente entende, quando um membro entra na nossa tradição, inicialmente ele tem que se encontrar com seu lado mais selvagem, tem que ser transformado num porco, para depois, na iniciação, ele voltar a ser humano e ser revestido do elemento da bruxaria a partir do feitiço transformador de Circe, quando ela dá um antídoto para a pessoa reviver. É assim que nós entendemos nossa prática. E nós criamos, digamos assim, porque a gente entende que a bruxaria é algo ancestral e algo ligado à terra. Ah, o próprio paganismo é isso. Como é que a gente vai se ligar à terra se a gente celebra ritos que não estão de acordo com a terra, o clima e os biomas do lugar onde a gente está? Então a gente decidiu fazer uma roda do ano não com aquela lógica do hemisfério sul, hemisfério norte, que é uma lógica totalmente eurocentrista, e para alguém que vive aqui no Nordeste, em Fortaleza, não. Então, essa lógica eurocentrista, ela não cabe, por exemplo, para alguém que quer praticar uma magia ancestral e se ligar aos ciclos da Terra. Por exemplo, a forma como a Wicca criou não, né? Fundiu os oito sabás, né? Fundiu para criar a roda do ano. A gente aqui, no mês de junho, se a gente rodar pela roda norte ou pela roda sul, no mês de dezembro, por exemplo, que é quando a gente teria ou Yule, né? A gente não consegue viver, por exemplo, esse solstício, porque aqui não existe inverno, nem existe verão, aqui é chuva e sol. Então, para a gente seria muito confuso. E o dia mais longo e a noite mais longa aqui no Ceará não funciona, porque na linha do Equador, não, a diferença de 10 minutos entre dia mais longo e a noite mais longa. Então, é uma lógica que serve para um determinado povo que vive em um determinado lugar. Por isso que a gente entende que a bruxaria tem que ser contemporânea, que ela tem que se atualizar ao povo. Então, a gente dizer, não, a noite mais longa. Então, por exemplo, Summerland, né, que é a terra do eterno verão. Para alguém que nasceu no sertão da Paraíba, que vê sol direto, dizer que o paraíso vai ser a terra do eterno verão, Eu não quero morar lá, não. Eu gostaria de ir embora até do Winterland, né? Que é uma terra de terra de inverno. Então, a gente foi entendendo que para nossa prática, a gente tinha que entender coisas. E então, o que foi que a gente fez? A gente entendeu que o que é muito da terra para nós aqui, por exemplo, é o cultivo do milho. A gente fala exatamente do período pronto para a colheita e do período de escassez. É tanto que para a gente a presença do sol escaldante, significa morte. Enquanto que para o norte, né, no hemisfério norte, onde a bruxaria, onde os celtas viviam, a presença do sol era vida. Para a gente é morte, é seca.
Mas
Por
tem que
isso que.
vocês têm o trabalho de juntar a ideia da potência do sol, porque é tão
Sim.
que destrói.
Que destrói, exato. Então a gente reconfigurou e a gente criou, a gente assim. A gente pegou, porque assim, o ciclo da vida é o mesmo em todo lugar. O que muda é exatamente a forma. Então a gente não celebra esses sabás, a gente deu outros nomes até para respeitar o que já foi criado antes. Então a gente tem essas práticas ancestrais, a gente também, nesse momento, a gente tem se ligado muito a algumas práticas de magia nativa, a gente tem estudado muitos elementos dos povos nativos aqui do Brasil. Porque não tem como a gente também praticar magia ancestral sem a gente, né? O que eu costumo dizer no TEI, assim, como o nosso povo, o nosso sangue é um sangue miscigenado, é interessante, né? A gente, por exemplo, eu tenho descendência de cangaceiros na minha família. E espanhola também. Então, muitos elementos realmente nossos aqui vêm realmente de fora, vêm da Europa. Então, a gente tenta estudar todas as linhas ancestrais que nós temos aqui no Nordeste, aqui no nosso espaço. E nós alinhamos exatamente esse culto às práticas e ao panteão grego, que no início, quando a gente escolhe um panteão grego porque a gente entende que essa teoria dos arquétipos, de que na verdade a divindade é uma energia cósmica e que cada povo, cada cultura pega essa energia e entende ao seu modo. E esses mesmos paradigmas, digamos assim, paradigmas entre aspas, né? Essa mesma interpretação do divino, ele acontece em todas as culturas, a forma como aquela cultura consegue entender, ou da forma como essa energia cósmica consegue se revelar. Por exemplo, deuses da caça, deuses da guerra, deuses, crianças da promessa, a gente tem praticamente em todas as culturas, todos os mitos, até os mitos de criação, eles são muito semelhantes em cada povo. Não porque esses povos eles tiveram contatos entre si, mas porque no próprio ser humano é o que a ciência da religião, a filosofia da religião diz. Há uma ânsia em descobrir os mistérios sobre sua origem, sobre a sua finitude ou infinitude. E a gente entende isso atrás de algo que está fora de nós, olhando a natureza, olhando o cosmos. E entidades que estão acima de nós, para além de nós, né? E cada cultura vai entendendo. E tudo começa a partir dos quatro elementos.
E
Até na filosofia.
encerrar essa conversa, mas
Até
ficou bom
na filosofia.
esse pensamento, que é aquilo que é comum e subjacente em todas as culturas, né? De onde saem tantas imagens e tantas formas. Eu uma vez pensei também vendo um altar muito, como é que a gente, muito ecumênico, né? De tudo que é cultura, que a gente nunca esteve só como ser humano.
Isso.
Em cada cultura, em cada canto, tem sempre aliados, tem sempre deuses, tem sempre espíritos que andam com a gente. Hefesto, querido, muito obrigada pela tua
Eu
participação.
que agradeço demais, Petrus. Foi muito boa a conversa. Espero que tenham gostado. É um pouco assim do que eu vivo, do que eu pratico e do que eu pesquiso, né? É muita alegria falar sobre isso.
Muito boa essa tua visão, muito obrigada.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites. such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.